Blues.
Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, está no ar no Mundo da Bola, 18 horas em ponto. Eu sou Luciana Zogaib e estarei ao lado de Brenda Balbi. Um programa que tem a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes e trabalhos técnicos de Roberto Barrucho. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a reta final da Copa Sul-Americana. Sua rádio nacional transmite todas as emoções de Lanús e Vasco logo mais, a partir das 9h15 da noite, nos 87,1 FM, 1130 AM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública e no site das rádios EBC. O repórter Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O técnico Fernando Diniz estreia nesta terça-feira no comando do Vasco contra o Lanús em jogo válido pela Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 9h30 da noite no estádio La Fortaleza, na Argentina. O treinador fala sobre o retorno à equipe carioca.
Tinha uma convicção muito grande que um dia eu voltaria. Um clube que me acolheu muito bem e é difícil explicar porque eu quis vir naquela situação. Que fala, você vai para a Série B? Não, vou para o Vasco. É o Vasco que importa. E agora eu estou de volta com muito orgulho. Para mim, uma gratidão muito grande de ter tido essa nova oportunidade aqui no Vasco. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante e maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Eu queria muito voltar. Estou muito feliz de estar aqui de volta.
Diniz também confirmou que a boa relação com o presidente do clube, Pedrinho, pesou na decisão de voltar ao Vasco.
Eu tenho uma afinidade muito grande. O Pedrinho, além de toda a história do Vasco, do meu desejo de voltar, quem é do meu ciclo mais íntimo sabe que eu sempre falo isso, a importância que o Vasco teve na minha história. E o Pedrinho, de fato, faz parte da minha volta. Eu queria poder escolher também trabalhar com um cara que eu admiro, que eu confio, que tem ideias muito grandes, tem um grande coração e eu tenho certeza que ele está procurando fazer o melhor e eu vim também para ajudá-lo e bastante.
Ele prevê muito trabalho pela frente.
Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar. E essa, a minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. E, ó, é ver de Vitória e ver de Vasco. Vitória, Vascão, vamos pra cima.
Na vice-liderança do Grupo G, o Vasco deve começar o jogo com Léo Jardim no gol. Na direita, Paulo Henrique. Dupla de zaga, João Vitor e Luiz Gustavo. Na esquerda, Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. No ataque, Rayan, Nuno Moreira e Verrete. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Brenda Balbi, hoje começa uma nova era no Vasco da Gama, enfrentando o Lanús nessa Copa Sul-Americana. O que dá pra gente esperar desse dinizismo, Brenda? Boa noite!
E aí, Lu, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Mundo da Bola. Lu, eu torço pra que dê certo, eu torço pra que seja um trabalho bem feito do Diniz. Eu, particularmente, sou fã do estilo de jogo dele, mas não acho que seja um estilo de jogo que se adeque a todos os elencos, né? Eu acho que é muito variável. E eu acho que pro elenco do Vasco, o dinizismo, como a gente conhece, não serve. Eu acho que o Vasco tem muita dificuldade de sair jogando, tem dois zagueiros que não são tão bons assim em saída de bola. Então acho que se o Diniz ele for seguir 100% à risca o estilo de jogo dele, o torcedor vascaíno vai matar ele no CT. Eu acho que é o que vai acontecer. Porque assim, vai ser uma loucura, porque o torcedor do Vasco ele já não tem um limiar muito grande pra aguentar processos. A verdade é essa, porque o torcedor ele vive numa má fase há muito tempo. Então, assim, se o Diniz não tiver tempo para trabalhar, e quando eu digo tempo, é também entendimento da torcida de que ele vai precisar de um pouco, assim, de paciência da própria torcida para que o trabalho dele seja implementado, as coisas podem ficar muito feias muito rápido. Mas, assim, torço para que dê certo. Eu gosto realmente do estilo de jogo do Diniz. Eu acho que é um estilo de jogo muito interessante, mas é aquilo. O time do Vasco é limitado para o estilo de jogo do Fernando Diniz. Porém, vamos ver o que isso vai dar.
Acho que essa é a grande dúvida de todos. Vamos aguardar aí os acontecimentos. Já que a gente está falando de treinador, né? Habemos treinador, finalmente, né? O italiano Carlo Ancelotti confirmou o acerto com a seleção brasileira em entrevista coletiva concedida logo depois de comandar o treino do Real Madrid. Dom Carleto, no entanto, deseja encerrar a sua grande aventura no clube merengue da melhor maneira possível.
Bueno, sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador.
Bom, a partir do dia 26 serei treinador do Brasil. Hoje sou treinador do Real Madrid e eu quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Tenho que pensar o tempo que estou vivendo, são os dias que tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, pelos torcedores e pelos jogadores. Estou focado no que fazer nessa minha última partida dessa minha grande aventura.
Lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular.
Aí, o Ancelotti também afirmou que não vai mais abordar o assunto seleção brasileira até o dia 25 de maio, que é a véspera da convocação para as partidas contra Equador e Paraguai.
Se hoje não tinha a rua de prensa, era um dia fantástico.
Se não tivesse a coletiva, seria um dia fantástico. Sou muito feliz. Uso a camisa do Real Madrid. Tem coisas que não vou falar até o dia 25. Quero respeitar essa camisa. Eu gostaria de ter vencido a La Liga, queria ganhar a Champions. Não deu, mas sou muito feliz.
Sou muito feliz do que me está passando ao redor.
Tá aí, Brenda Balbi, o Ancelotti se mostrou até assim, né, um pouco desconfortável, né, com o
Sim,
anúncio,
não
né?
Pra menos, né, vamos combinar.
E a gente vê também no semblante, assim, dos jogadores, né, no treinamento, certa tristeza, né, pela saída do treinador.
Sim, um treinador excepcional, né, ganhou tudo que disputou, um cara muitíssimo inteligente que conseguiu aplicar ali o seu estilo de jogo. No Real Madrid, foi muito campeão com o Real Madrid, mas vários outros times também, né? Então, assim, é um cara que chega para treinar a seleção brasileira com muita bagagem. Acredito que hoje, na verdade, a gente tem uma seleção comandada por um treinador maior do que os próprios jogadores da seleção, o que pode ser um problema, né? Porque só o treinador não vai entrar em campo. E aí a seleção ela tem tão pouco tempo para treinar junto, para trabalhar junto, que será que um excelente treinador... Nesse pouquíssimo tempo, vai conseguir mudar uma mentalidade de uma geração inteira? Porque eu acho que o que falta na seleção brasileira hoje em dia é isso, né? São jogadores, é uma geração não tão espetacular quanto as que a gente já viu, né? Claro que a gente tem um teto muito alto, porque nós, pô, somos a maior seleção do mundo, né? A nível de títulos. Mas, assim, é uma geração que pode não entregar tudo aquilo que a gente espera. Mas torço muito para que dê certo também. O torcedor brasileiro precisa voltar a sorrir com a seleção. E quem sabe o Ancelotti seja aí o grande responsável por isso.
E o que a gente viu, né, nessa coletiva aí, o treino do Real Madrid parecia até uma final, né, de campeonato. Certamente veremos no dia 26, né, na chegada dele, né, para a seleção brasileira. Que, como você disse, vai trazer um impacto realmente muito grande. E a gente espera que comece com o pé direito, porque já tem desafios e grandes desafios pela frente, né, Brenda? Equador e Paraguai já de cara para o técnico enfrentar.
Com certeza, eu acho que vai ser ali o cartão de boas-vindas dele, né, como treinador da seleção brasileira. Seleção que não convenceu ainda, né, nessa competição que dá a vaga para a Copa do Mundo. Então, assim, precisa voltar a convencer.
Aí, vamos ver então como que vai ser Carlo Ancelotti assistindo o Brasileirão, né? Também será legal a gente ter essa experiência. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
No próximo sábado, dia 17, as cidades de Aracaju e Goiânia recebem um meeting paralímpico. Estarão em ação 450 atletas, sendo 218 no Sergipe, 116 disputando atletismo, 70 natação e 32 halterofilismo. Já em Goiás serão 230. 163 no atletismo, 10 na bocha e 58 disputando as provas de natação. Nas duas cidades, a competição será com atletas de alto rendimento e provas válidas pelas seletivas estaduais de competições que tem a organização da Diretoria de Desenvolvimento Esportivo do CPB, que são as Paralimpíadas Escolares, Universitárias, Militares e disputa entre os centros de referência. A equipe de 4x400 rasos masculina conseguiu vaga para o Campeonato Mundial de Atletismo, que será de 13 a 21 de setembro em Tóquio, no Japão. Os quatro brasileiros mesclaram experiência e juventude, obtendo a marca de 3 minutos, 1 segundo e 14 centésimos, a melhor marca do ano para essa equipe. Correram pelo Brasil Thiago Lemes da Silva, Lucas Carvalho, Elias Oliveira e Matheus Lima. Em Tóquio serão 16 seleções em cada revezamento. Duas vagas definidas pelo ranking de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de agosto de 2025.
Até o Copacabana Palace, onde Carlos Molinari acompanha a cerimônia de inclusão de quatro grandes nomes no hall do esporte, no hall da fama do esporte do Comitê Olímpico Brasileiro. Boa noite para você, Molinari.
Boa noite, Luciana Zogaib. Noite de gala no Copacabana Palace. Dessa vez não é a Lady Gaga que voltou para cá, não. É o hall da fama do esporte, evento promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que coloca no Olimpo do esporte, ele eterniza grandes atletas nacionais. O Hall da Fama foi criado em 2018 e já tem até o momento 35 personalidades. Tem o Torben Grael da vela, a Hortência do basquete, Joaquim Cruz do atletismo, o Bernardinho do vôlei, e nessa noite mais quatro trajetórias vitoriosas serão eternizadas. O tenista Gustavo Kirten, tricampeão de Roland Garros em 97, 2000 e 2001, a ginasta Daiane dos Santos, campeã mundial de ginástica, né, em 2003 no solo, a judoca Edinanci Silva e o atirador Afrânio Antônio da Costa, ele que já é falecido, mas foi medalha de prata na prova de pistola livre a 50 metros e bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Antuérpia em 1920. Ele foi ainda ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário, e faleceu em 1979, aos 87 anos, no Rio, e um familiar vai receber a homenagem. Entrar para o Hall da Fama, receber toda essa homenagem, significa, na prática, ter uma página no site do COB com a biografia completa, vídeos, fotos e registros históricos. Então, hoje, pelo Copacabana Palace, além de muitos cartolas do esporte, vão passar pelo tapete vermelho muitos atletas para essa noite de gala. E tenha certeza que muita gente veio aqui para ver os ídolos de perto. Afinal, Gustavo Kirten e a Daiane dos Santos são referências para várias gerações. Amanhã, no Mundo da Bola, eu trago a matéria, a reportagem completa dessa noite aqui no Copacabana Palace. Luciana.
Valeu, Molinari. Me espera aí, que daqui a pouco eu chego também. Afinal, Daiane dos Santos.
Beleza, vai ter uns comes e bebes também. Ah, claro
então,
que tem.
Então, beleza. Então, pode me esperar mais ainda, que já tô chegando para acompanhar esse grande prêmio, sem dúvida nenhuma, que são atletas que merecem a homenagem. Valeu, Molinari! E a Rádio Nacional volta a marcar presença também nos Jogos Universitários Brasileiros. As competições estão sendo realizadas em Goiânia, Trindade e Goianira, e reúne futebol tradicional, o Fut7, o X1 e o X2. Mas o Jubes também conta com grandes nomes do esporte brasileiro. O repórter Maurício Costa conversou com Wilson Saboia, o técnico da seleção brasileira de futsal feminino, considerado o melhor do planeta, e treinador da equipe da Unifor. Vamos conferir.
Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira de Futsal, eleito o melhor técnico de futsal do mundo e técnico da Unifor, que está tentando o tetracampeonato aqui no Jubes Futebol. Wilson, você aqui técnico da seleção, vem como técnico do Unifor tentando o campeonato e vem também para olhar como é que está o nível do futebol, do fut7 e como é que você está vendo aí. Lógico, primeiro jogo ainda, mas você já sabe que a situação esse ano, o nível está um pouquinho mais alto?
O nível está muito mais alto do que o do ano passado, as equipes se prepararam melhor, tiveram mais tempo para se preparar. Tenho certeza que vai ser uma competição muito equilibrada, com 4, 5 equipes aí do nível técnico e tático, físico, bem interessante. A Unifor vem para disputar, para competir e, né, dependendo do nível, né, da equipe, talvez a gente consiga aí chegar aí numa semifinal e por que não numa final.
A TV Brasil cobre o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 e cobre o Campeonato Feminino, Futebol Feminino, também no nosso podcast Copa Delas. O quão importante uma competição como essa é para o futebol feminino, para a profissionalização do futebol feminino, para a generalização no fato do futebol feminino de fato entrar, chegar ao Brasil inteiro e cada vez mais ter mais adeptos, mais atletas e mais organização?
Eu acho que o fator principal é associar o estudo, né, que é a ciência, a universidade, com a vida de atleta de alto rendimento. Eu acho que dá para essas duas carreiras conseguirem caminhar bem. Não adianta ser só um atleta de altíssimo nível se ela não tiver estudo, se ela não tiver uma profissão. Eu acredito que a competição universitária vai dar uma base científica para essas atletas e, por que não, aquelas que se destacarem, vivenciar a prática do futebol de 11 ou propriamente do futsal com competência. O importante é alinhar a ciência, a educação com a prática esportiva e, logicamente, desenvolvendo a questão da qualidade de vida.
Você é técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Tem atletas da Seleção Brasileira de Futsal Feminino no seu time, inclusive, no seu primeiro jogo 8-1. E o gol da adversária foi um golaço. Eu vi que você deu uma olhada assim. É lógico que assim, são as conjecturas, mas dá para servir como um técnico olheiro também de outras equipes?
Com certeza, a gente está observando sempre aqui a qualidade das atletas, o nível das atletas, o nível das comissões técnicas, o trabalho que está sendo realizado brilhantemente nas universidades, pela CBDU e pelas federações. Dá sim para a gente observar alguns atletas, indicar para, logicamente, a nossa comissão técnica e aí avaliar de uma forma geral e, se possível, futuramente uma convocação.
O que você poderia dizer para quem está em Goiânia, quem está na região, ou quem também quer entrar no futebol feminino e fica meio ressabiado, pô, como é que eu faço, o que eu faço, qual o caminho que essa pessoa deve trilhar?
Primeiro é o caminho da educação, do estudo, né? Terminar aí o ensino médio e logo entrar na universidade, se engajar aí com uma prática esportiva do bem, não só no futebol, mas em outros esportes também, os esportes de quadro, esportes individuais, as lutas. Eu acredito que quando a atleta, ela verifica que consegue alinhar a educação com a prática esportiva para o lado, logicamente, da questão competitiva, eu acho que vai colher bons frutos e pode virar, sim, uma profissional do esporte e do futebol.
Obrigado.
Tamo junto, um abraço a todos vocês aí.
Valeu, Maurício. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa Delas.
Hoje foi dia de convocação da seleção feminina para os amistosos contra o Japão, nos dias 30 de maio em São Paulo e 2 de junho em Bragança Paulista. Luiz Ferreira esteve na CBF e traz todas as informações pra gente. Boa noite pra você, Luiz.
Boa noite pra você, Luciana Zogai. Boa noite pra todo mundo ligado aqui no programa No Mundo da Bola. Estivemos lá mais cedo.
Sim.
Acompanhamos a coletiva do técnico Arthur Elias, dois amistosos contra o Japão. Um vai ser realizado na Neoquímica Arena e outro lá na Arena... Lá na cidade de Bragança Paulista. Vamos à lista de convocadas, porque tem novidade. Goleiras: Lorena, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, Camila, do Cruzeiro, e Cláudia, goleira do Fluminense, única jogadora do futebol do Rio de Janeiro. Das zagueiras: Isarraz, do Cruzeiro, Kaká, do São Paulo, Tarciane, do Lyon da França, Maísa e Thaís Ferreira, do Corinthians. Laterais: Fê Palermo, do Palmeiras, Bruna Caldeirão, do São Paulo, Yasmin, do Real Madrid, da Espanha, e Fátima Dutra, da Ferroviária. Aí, primeira grande novidade dessa lista do técnico Arthur Elias. Meio-campistas: Angelina, do Orlando Pride, dos Estados Unidos, Duda Sampaio, do Corinthians, Laís Estevam, do Palmeiras, Yaya, do Corinthians, e Ana Vitória, do Atlético de Madrid, da Espanha. Atacantes: Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Jennifer, do Tigres, do México, Gio, do Atlético de Madrid, da Espanha, Caroline, do Manchester City, da Inglaterra, Dudinha, do São Paulo, Johnson, atacante do Corinthians, brilhou nas seleções brasileiras de base, tem a sua primeira convocação para a seleção principal com o técnico Arthur Elias, Luane, do Atlético de Madrid, da Espanha, que jogou uma barbaridade no segundo amistoso contra os Estados Unidos, Debinha, do Kansas City Current, dos Estados Unidos, que volta à seleção, assim como a Rainha Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. Mas o que que o técnico Arthur Elias quer desses amistosos com o Japão? O que que ele está pretendendo? Que tipo de desafio ele quer colocar na seleção brasileira para enfrentar antes da disputa da Copa América? Ele responde.
É uma equipe que, desde que o treinador assumiu, tem marcado em linhas mais altas do que o Japão vinha fazendo. Também tem ficado um pouco mais com a posse de bola, né? O futebol japonês sempre teve isso, historicamente, de trabalhar e ter muita posse de bola, trabalhar cada jogada com paciência, com muita movimentação até a finalização. mas em um período aí de 3 anos optou por fazer um jogo mais vertical, e agora o novo treinador tem retomado um pouco mais, né, essa posse de bola e essa pressão mais alta. Então isso é interessante pra gente, né, especialmente por esses duelos, né, com as jogadoras que se movimentam tanto e que vão trazer essa dificuldade defensiva e ofensivamente a gente conseguir sair de uma pressão que é bem executada, bem coordenada, e criar oportunidades de gol, como a seleção vem criando contra todos os adversários. Foi assim também contra os Estados Unidos. Imagino que vai ser um jogo muito interessante, né, para quem acompanhar, porque a nossa proposta é essa, né? A gente entra em campo para vencer, a gente entra em campo para fazer as coisas acontecerem. Então eu acredito que vai ser um jogo de chances, né, para os dois lados, e que quem for mais eficiente, né, vai sair com a vitória.
Esse é o técnico Arthur Elias. A gente só lembra que durante a coletiva de convocação da seleção feminina, nós tivemos a apresentação dos novos uniformes específicos, especiais para a seleção feminina, e os ingressos para o jogo na Neoquímica Arena, dia 30 de maio, já estão à venda. Os preços variam de 50 a 100 reais, Luciano.
É isso, aproveitar para saber dela que está aqui com a gente, Brenda Balbi, o que achou dessa convocação, o que está esperando também para esses dois duelos, mais uma vez a seleção brasileira enfrentando uma seleção que está acima, né, no ranking da FIFA, dois confrontos importantíssimos para a preparação da seleção, né, Brenda?
Com certeza, Lu, mas dois jogos muito interessantes para a seleção brasileira. Eu acho que essa estratégia de jogar contra seleções mais fortes puxa a seleção brasileira para cima, né, faz com que o Brasil eleve o seu nível de jogo, e é uma estratégia excepcional adotada aí pela comissão técnica do Arthur Elias, juntamente com o Cris Gambaré, e chancelada pelo presidente Edinaldo, né? Não dá pra gente não falar disso. E esses dois confrontos, eles serão muito importantes justamente por essa questão mais tática do jogo, né? A seleção japonesa é uma seleção muito rápida, muito veloz, que ataca muito bem os espaços, então realmente a seleção brasileira vai ser muito testada ali na fase defensiva do jogo, também na fase construtiva, né? Partindo ali para o ataque. Então, dois confrontos muito interessantes. E das duas novidades, né? A Fátima Dutra, da Ferroviária, lateral da Ferroviária, e a Johnson, que o Luiz bem colocou, né? Que se destacou muito nas categorias de base. É interessante ver também essa renovação, porque desde o início do trabalho do Arthur Elias, ele bateu muito nessa tecla, né? Sobre renovação de time. Claro que a gente tem aí o retorno da Marta e da Debinha, que são duas jogadoras muito coringas nessa seleção brasileira, né? Que já viveram muita coisa com a seleção brasileira, mas acredito que é uma mescla muito boa e que a gente vai ter dois ótimos duelos contra a seleção do Japão.
É isso, tá de volta então, Rainha Marta, Debinha de volta também, novas jogadoras para também a gente acompanhar nessa preparação aí do técnico Arthur Elias para a disputa da Copa América e mais à frente a Copa do Mundo. Já que estamos falando de seleção brasileira, vamos falar da seleção sub-17, né, que estreou no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano com um empate em 1-1 com o Paraguai ontem à noite. A partida foi realizada no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. Evelyn fez o gol da amarelinha e Alisson empatou para a seleção paraguaia no primeiro tempo. O Brasil, que volta a campo na quinta-feira, vai enfrentar o Peru em sua segunda partida pela fase decisiva. A bola vai rolar a partir de 9:30 da noite também no estádio Pascoal Guerreiro. Seleção feminina, né, Brenda, que perdeu aí os 100% de aproveitamento que tinha na primeira fase e agora nesse hexagonal final começou com esse empate, mas tá indo muito bem na competição.
Com certeza, mostra aí a força da nossa base, né? Uma base que hoje já tem muito mais estrutura, tem muito mais respaldo para conseguir bons resultados. E é muito legal a gente ficar de olho, porque daqui a pouquinho essas meninas do Sub-17 serão as que vão estar lá defendendo, né, a camisa da seleção principal. Então, que a gente fique de olho nessas meninas, porque já já elas vão estar brilhando no profissional.
E voltando a falar de futebol masculino e também de Copa Sul-Americana, o Grêmio recebe o Godoy Cruz da Argentina às 7 horas na sua arena em Porto Alegre. O tricolor gaúcho precisa dos 3 pontos para retomar a liderança do seu adversário de daqui a pouquinho. O técnico Mano Menezes falou sobre a atuação da sua equipe nas últimas partidas e defendeu os jogadores das críticas.
Uma coisa é o acúmulo do momento que o clube vem atravessando, o time vem atravessando. Então, na medida em que algumas coisas se repetem, é lógico que o torcedor não vai ficar feliz. Nós não ficamos, imagina como o torcedor, que é paixão pura, vai ficar, né? Isso é justo, o futebol é assim, o pacote é assim. A outra coisa é a análise dos jogos que estamos aí dirigindo a equipe. A equipe jogou vários jogos desde que eu cheguei aqui, e tem um jogo que eu posso reclamar dela, que é o jogo do CSA. Acho que a gente tem que ter um pouco de calma, né? Agora tudo virou ou muito bom, ou vexame, ou isso, né? Se o nosso empate foi vexame, eu não sei qual é o adjetivo que nós vamos usar para algumas outras partidas que nós vimos de outros times pelo Brasil jogando fora por Sul-Americana também.
Tá aí, né, Brendo Mano também falando sobre essa questão da cobrança, né? Tudo também tá virando vexame, torcedor tem que também ponderar um pouco, né?
Com certeza, Lu. E eu vou além, tá? Eu acho que não só torcedor, mas eu acho que a gente, comunicador, também tem que pegar um pouco mais leve. Os caras estão lá trabalhando e não é porque perdeu ou empatou que é vexame. Até porque o futebol, ele tem três resultados. Ele tem a vitória, ele tem o empate e ele tem a derrota. Então, assim...
E se alguém perde, alguém ganha.
Exatamente.
E quem então, ganhou assim, tem seus méritos, né?
Não é normalizar a derrota, não, gente. Não é isso. Mas é que é normal, sim. Né? Se um tem que vencer, o outro vai perder. Não tem jeito.
Exatamente. E aí acaba que também você desmerece muito o trabalho de quem venceu, né? Cada vez está ficando mais competitivo o nosso futebol e isso é bom para elevar o nível. E falando de Libertadores, o Fortaleza recebe o Atlético Bucaramanga da Colômbia na Arena Castelão, jogo que acontece às 9:30 pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Se vencer, o Leão do Pici encaminha a classificação para a fase seguinte da competição. Um dos mais experientes da equipe, o lateral Tinga, avalia a partida de logo mais e a chance de garantir a presença nas oitavas de final.
Ah, vai ser um momento para comemorar, né? Que eu acho que esse ano o torcedor do Fortaleza não comemorou tanto, né? E a gente sabe, né? A gente estava devendo, né? A gente se cobra muito, né? Por dar não, assim, não só vencer, mas dar alegria mesmo pro torcedor, né? Jogar bem, né? Algo que estava faltando, né? E a gente tá vindo numa sequência muito boa, mas só que são só apenas dois jogos, não vai mudar a nossa vida, né? A gente precisa de mais, a gente precisa de uma sequência maior, né? E a gente tá nos cobrando para isso, né? E agora chega numa decisão, sabemos da dificuldade que vai ser, mas com certeza vai ser, né? Vencendo esse jogo, né? Vai dar uma tranquilidade maior para nós e a gente precisa comemorar, né? É um momento que né, a gente sofre muito, né, bateram tanto na gente, né, no começo de ano, né, no primeiro semestre, né, muita gente não acreditava na gente, sempre tem aquela dúvida, né, nos jogadores do Fortaleza, mas a gente sempre dá volta por cima, de um jeito ou de outro, a gente é resiliente, a gente se cobra muito, né, aqui esse grupo não tem sacana, não tem sacanagem, tem um grupo muito forte, qualificado, humilde, né, que nos momentos que não as coisas não estavam acontecendo, a gente tentou se unir, se fechar de outra forma para a gente conseguir começar a vencer os jogos, né, as coisas não estavam acontecendo, mas a gente teve a humildade, né, de escutar todo mundo, né, para a gente ver se consiga, né, melhorar, e as coisas estão acontecendo, né, não é por acaso, e agora é focar, concentrar para fazer um grande jogo e, né, e a gente conseguir um objetivo, né, de conseguir a classificação.
Aí então, Brenda, a Copa Libertadores chegando no momento decisivo aí de quem vai, quem fica para as oitavas de final.
É verdade, Lu, realmente apertando o cerco, né? O Fortaleza precisa vencer, né, ali na quinta rodada da fase de grupos, e é aquilo, né? Precisa vencer realmente para encaminhar ali, para ficar mais tranquilo para essa próxima fase. Acredito que dê para vencer hoje, principalmente por ser um jogo em casa, e aí chancelar, né, Lu, essa... Claro que ainda a gente já está no meio da temporada, mas sempre bom avançar na Libertadores, né?
Com certeza. Principalmente para a torcida, né?
Com certeza.
E esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Boa noite, Brenda, todo mundo que esteve com a gente. Uma ótima noite. Até a próxima. Luciana Zogaibe.